APRAS está lançando a 40ª edição desta feira. Vai acontecer entre os dias 18 e 20 de abril. E conversa conosco o Fabiano Spira, que é vice-presidente de comunicação da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados. Fabiano, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, senhor Roberto. Eu que agradeço o convite. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN Cascavel.
E o que motivou, Fabiano, essa mudança de Mercosuper para Expo APRAS?
A feira, esse ano, completará a 40ª edição, Zé Roberto. Então, numa conversa com a diretoria, nós identificamos que seria um momento importante de fazermos essa virada de marca, porque a Mercosuper nasceu lá atrás quando havia estava muito aquecido o mercado do Mercosul e todo aquele tema dos negócios girarem aqui nessa região, envolvendo os países vizinhos ao Brasil. E ao longo do tempo, isso foi saindo, né? Foi perdendo um pouquinho de força, então entendemos que além da gente dar um pouco mais de foco para os negócios que vêm sendo tratados na nossa feira, também um pouquinho de exposição para a marca da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados. Então, em uma reunião com a diretoria, nós propusemos o tema e foi muito bem aprovada, da onde inclusive saiu o nome da Expo APRAS. E nós adotamos a partir da 40ª edição, que será agora em abril, nas datas que você já mencionou ali, Zé Roberto.
Ficou de bom tamanho, realmente identifica a APRAS, que tem feito um trabalho muito interessante. E para esta 40ª edição, o que se pode esperar?
O setor supermercadista, Zé Roberto, foi muito incentivado pela pandemia, né, a crescer, principalmente em tecnologia e em outras questões, como também a parte de recursos humanos, que foram temas altamente tratados aí com a pandemia. E isso não saiu de pauta. Então, nós preparamos para esse ano aí palestrantes importantes que nos trarão grandes informações aí para munir todo o segmento supermercadista, e não só os supermercadistas, pessoas também que trabalham com os arredores dos supermercados, né? A feira é aberta a todos, mas ela tem um foco um pouquinho maior para supermercadistas. Então, por exemplo, nós traremos aí o Ricardo Amorim, que vai traçar um cenário para nós da linha econômica. Traremos também o Romeu Buzzarello, que trabalhará um tema de tecnologia, o Arthur Igreja, que falará também das tendências de inovação, e também o Mark Spengers, que é um camarada que fala muito do futuro do trabalho, que é outro tema que nós nos preocupamos bastante com as novas gerações. E, além disso, outros painéis aí nos auditórios, tratando dos setores de RH, de departamento financeiro, de perdas, todos os temas relacionados ao supermercado e as tendências que o supermercadista, a indústria supermercadista, os fornecedores, as pessoas que estão aos redores dos supermercados no dia a dia terão condição de ter acesso, porque um dos temas que a gente pegou como principal mote, assim, Zé Roberto, que a Expo APRAS seja um lugar onde as pessoas farão relacionamento, terão conhecimento e farão bons negócios. Então, tudo que nós montamos abrange esses três itens aí.
Quando a gente fala sobre a economia, a participação do setor tem sido de extrema importância para a economia brasileira, né? Falando aqui do Paraná, APRAS, mas de uma forma em geral, e com crescimento, inclusive, nesses últimos anos, no próprio período da pandemia que você fazia referência. É um setor que segue, além da aplicação das novas tecnologias, segue crescendo e contribuindo para a economia brasileira.
Sem dúvida, o setor está muito otimista para o ano de 2023, porque depois que passamos por uma pandemia, Zé Roberto, acho que nada mais nos assusta, né? Uhum. Foi uma situação delicada, onde, acima de tudo, a maior preocupação do segmento era com os colaboradores, porque nós, como fomos identificados como um setor de prioridade dentro dessa pandemia, nós tínhamos que cuidar muito do nosso principal ativo, que são as pessoas. Sem elas, nada aconteceria. E essa foi uma preocupação conjunta, não diria só que do supermercadista do estado do Paraná, mas sim do Brasil. E sim, foi apresentado um bom resultado, obviamente, porque fomos uma das poucas atividades que se mantiveram aberta para que as pessoas pudessem manter sua sobrevivência. E o ano de 2022 também foi um bom ano para nós, né? Nós fechamos aí com um crescimento ao longo do ano, e esse ano também a gente está prevendo aí um crescimento aí para faturamento. Para você ter uma noção, nós fechamos 60 bilhões de reais em 2021, 9,9% do faturamento do setor no Brasil como um todo, né? E 2,7 milhões de clientes, são mais de 5 mil lojas no estado do Paraná. Então, é um setor forte, que emprega e que está muito preocupado com o bem-estar em geral, não só com as pessoas que nos frequentam.
Esses números que você falou aí, Fabiano, de 2021, de 2022, você já tem ou ainda não foram
ofertados? Será divulgado agora por esses dias. A Associação Brasileira dos Supermercados é a associação que rege esses números em cima de pesquisa, e agora está previsto, se não me engano, para o dia 24, a divulgação dos números de 22. Mas a gente já sabe que foram números positivos também. Deve girar mais ou menos as mesmas proporções aí, Zé Roberto.
Estamos vivendo uma situação de inflação, não é? Nós, embora depois dê uma reduzida, agora voltou a sinalizar e tem a cada semana a gente observa relatório do Banco Central sinalizando inflação, o impacto também no preço dos produtos, mas isso não tem atrapalhado. Quando se fala em alimento, há uma necessidade realmente, são itens essenciais, né? Você fazia referência. Agora, o que se observa também é um equilíbrio nessa questão de preços, de forma que a coisa tem caminhado de maneira positiva para todos, é isso?
Zé Roberto, eu sempre comento que as pessoas não fazem ideia, né, do trabalho que nós temos internamente, porque algumas pessoas imaginam que tudo que a gente recebe da indústria simplesmente é repassado para o consumidor. Mas temos que entender que o nosso papel de varejista, de varejo, de supermercado, é fazer o melhor negócio para a população. E nós temos discussões fortes na linha de custos, junto às indústrias, que também entendem esse cenário, mas temos que entender também que o cenário internacional não é um cenário tão positivo. E aí os custos eles vêm em cadeia, né? Porque tem muitas coisas que são importadas, né? As embalagens normalmente são trabalhadas na importação, os insumos, e as indústrias vêm repassando custos para o varejo, e nós aqui muitas vezes seguramos esses aumentos por vários meses, com brigas fortes, aí, brigas no bom sentido, né? Conversas de negociação fortes com a indústria, porque nós também não queremos ficar repassando e aumentando o preço, nós queremos dar a melhor condição para o nosso cliente, para o nosso consumidor poder viver bem num cenário econômico que ainda temos uma interrogação. Ainda que a gente tenha lido aí algumas coisas a respeito, também, Zé, não deve mudar muito aí do que a gente já viu em 2021, né? O cenário da inflação estava traçado, o dólar não deve se alterar muito. A gente está mais de olho mesmo no mercado internacional, que precisa rodar para nos ajudar aqui também.
E quando a gente fala sobre tecnologia, eu lembro que no ano passado, conversamos aqui com o Carlos Beal, presidente da APRAS, e ele nos falava das novidades dentro das lojas, né? A gente já sabe e tem acompanhado hoje, a gente vai a um supermercado, é um verdadeiro shopping, né? Climatizado, o ambiente muito agradável, as famílias chegam, a iluminação, tudo mudou, né? Se a gente for analisar aí há 10, 15, 20 anos atrás, que mudança radical, né? E tudo isso traz um ambiente agradável, a qualidade dos produtos, uma série de avanços que a gente pôde observar. E as compras também, e-commerce, a compra pela internet, a relação com o cliente, isso está avançando de uma forma também muito interessante, não é? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia dentro dos supermercados.
É um tema muito forte, Zé Roberto, e altamente trabalhado dentro dos supermercados como uma forma geral. É um tema que merece atenção, merece cuidado e merece investimentos também. Porque vale lembrar que nós atuamos em cima das gerações que vêm aparecendo. Então, hoje, nós temos dentro de uma loja perto de 3 gerações que têm hábitos de consumo diferentes, né? E as gerações que vêm por aí também vêm com tecnologia embarcada, né? Eu costumo brincar que as crianças já vêm com uma nova versão de operacional aí, né? Já tem uma habilidade um pouco maior com tecnologia e isso faz parte do mundo dessa nova geração. Os supermercados terão que se adaptar a isso à medida em que o tempo vai passando. Algumas redes, Roberto, já fazem isso com um pouco mais de velocidade, outras nem tanto, né? Porque nós temos que parar para pensar que talvez 90, 95% das redes do Brasil sejam redes familiares. E que muitas vezes essas redes foram criadas basicamente para sustento da família e não necessariamente para crescimento exponencial. E nesse momento entra aí uma questão que é profissionalizar. E isso tem acontecido bastante no Brasil. Essa profissionalização demora um pouquinho mais, mas sem dúvida alguma vai acontecer. Essa questão é muito tratada, será muito tratada inclusive também na Expo APRAS, Zé Roberto, e nós sabemos do grau de importância disso, não só para gerações atuais e para o momento atual, quando a pessoa busca experiências, quando você falou de beleza de loja, de atendimento, as pessoas estão muito mais suscetíveis às experiências que passam e nem sempre só ao preço, né? O que é muito importante, sem dúvida. um bom preço, para eu conseguir ter o melhor produto, na melhor negociação possível dentro da minha casa, ao sustento da minha família. Mas a experiência hoje também fala muito alto. Então, a tecnologia ajudando no e-commerce, as pessoas nem sempre estão a fim de ir a uma loja, e sim com que as compras venham até a sua casa, e é aí que entra a parte de tecnologia. Se formos falar de metaverso, eu acho que ainda é um tema para o setor supermercadista ainda um pouquinho, digamos assim, à frente do nosso tempo, mas sim, também está no radar das principais redes, porque não dá para deixar de falar do que vem pela frente. Nós sabemos que Carrefour já tem terrenos comprados em metaverso, nós sabemos que outras redes já têm isso. Nós chegaremos num tempo, Zé Roberto, que enquanto você joga ou enquanto você faz uma reunião de amigos dentro do metaverso, será possível fazer compras em lojas virtuais dentro do metaverso e num prazo de 15 a 20 minutos receber na sua casa o pedido que você fez dentro da tecnologia. Parece uma coisa maluca, mas a gente acredita que isso será viável e dentro do futuro acontecerá.
Interessante. Duas observações de ouvintes aqui. A Simone, em tempos que carros elétricos voam, ela faz referência aqui ao carro elétrico que está para ser colocado aí à disposição, já tem experiências, né? Falando em tecnologia, o que poderia efetivamente mudar nos próximos anos? Será que teremos grandes surpresas no setor de supermercados? E uma outra aqui já colando, que é mais ou menos nessa linha, o Rafael. As lojas físicas, quando se fala em supermercados, poderiam estar com os dias contados, pelo menos parte delas, ou não? Rafael também faz essa observação e pergunta e deixa essa dúvida. O que a gente pode falar para os ouvintes, Fabiano?
Ótimos temas, Roberto. Ótimos temas e bem observados aí pelos nossos ouvintes, né? Recentemente eu tive acesso a uma palestra de futurismo e foi um tema extremamente bacana que eu participei e falava, sim, dos carros elétricos, né? E ao mesmo tempo que a gente verá no futuro aí os carros nos ajudando na locomoção e autonomamente, não precisaremos mais nós estarmos ao comando desses equipamentos que nos locomoverão, sem dúvida alguma nossa velocidade de vida aumentará mais ainda. Então, possivelmente, os supermercados, sem dúvida, também entrarão por uma linha parecida e aí entra a tecnologia para nos ajudar. Muitas vezes nós imaginamos que nós estaremos nós aqui dando opções aos nossos clientes do que eles deverão comprar ou do que faltará nas suas residências, nos seus dia a dias, para que eles não se preocupem em estar atentos ao que irá faltar ou não, né? A geladeira já tem tecnologia hoje em dia, linkada com o iCloud, etc., e outros fornecedores aí mundiais de tecnologia. Imagine, que daqui a pouco, quem sabe, que estou eu imaginando que a própria geladeira manda um pedido para a gente, Zé Roberto. Uhum. E nós teremos que ter tecnologia suficiente para administrar isso. E com relação ao outro ouvinte que falou das lojas, né, o que a gente tem percebido atualmente é que são momentos de compra. Como as gerações elas mudam, e são várias gerações que nós temos dentro de um supermercado, existe um momento, Zé Roberto, em que eu preciso do básico. Eu não necessariamente preciso ir até uma loja física para conseguir o básico do dia a dia. Uma fruta, uma verdura, uma carne, uma coisa que eu não dependo de tanta... De tanta escolha ou não depende de tanta atenção para que isso satisfaça o meu momento. Então, as pessoas utilizam nessa hora o nosso canal de e-commerce, o que é muito comum acontecer. Mas vamos supor que em algum momento durante a semana eu terei um jantar com a minha família ou terei um jantar especial com amigos, e aí eu faço questão de ter as escolhas, de escolher o meu vinho, o meu queijo, de escolher a carne para o churrasco, o acompanhamento, e aí sim, nesse momento eu me dirijo até a loja física para que eu consiga fazer a melhor compra aos meus olhos, né? Como ainda é feito. Então, nós não sabemos exatamente se haverá uma substituição, Zé Roberto, mas nós acreditamos neste momento que sim, haverá uma fusão, mas nós não sabemos ainda em que proporção. Isso só o tempo nos dirá. Conforme os hábitos das pessoas forem mudando, a gente vai fazendo essa adaptação também.
Registrando aqui a audiência do Ayrton, lá em Toledo, muito obrigado. Também o Cláudio aqui de Cascavel, a Vanessa de Céu Azul. E mais uma observaçãozinha de ouvinte aqui para a gente fechar. O Giovanni diz o seguinte: gostaria de falar sobre empregos. Os caixas, eles estariam com os dias contados, com o pessoal trabalhando? e qual é a posição que se tem, mais ou menos, em relação à geração de empregos. Alguns empregos se perderão. O que a gente tem acompanhado, Fabiano, que novas oportunidades surgem, né? Algumas deixam de existir e novos empregos surgem. Mas respondendo aqui à observação do Giovanni, também uma dúvida dele em relação aos empregos. Os empregos poderão ser reduzidos no setor supermercadista em razão das tecnologias?
Eu acredito que nós somos grandes formadores de mão de obra e somos grandes formadores também de emprego. O nosso negócio, Zé Roberto, ele não funciona sem as pessoas. Somente a tecnologia, ela não nos ajudará, porque por trás de tecnologia tem pessoas, sabe? Isso tem sido muito evidente para nós. Os caixas, os checkouts, eles passaram a ter uma função talvez um pouco maior do que necessariamente passar a registrar as compras e fazer o recebimento e um atendimento de clientes. Hoje, as pessoas buscam muito a questão da experiência, como citei há pouco, e é o check-out o ponto de contato do supermercado, né? Esse caixa, ele tem uma função extraordinária, que é de manter, de fazer de todo o ambiente do supermercado uma experiência positiva na hora em que eu estou passando por ele. Então, essa é uma situação bem interessante. O que a gente percebe com a tecnologia, né, que a própria a mistura de gerações, nós temos clientes hoje que preferem não falar com ninguém dentro de uma loja de supermercados e ter a sua autonomia de compra. Então, existem os self-checkouts, né, onde a pessoa passa, paga as suas compras, embala ela mesma e sai tranquilamente, faz o seu pagamento em si, sem a interferência de um checkout. Mas por trás dessa tecnologia, Zé Roberto, tem pessoas, porque se essa máquina travar, por exemplo, eu preciso de alguém ali para resolver aquilo no ato. Então, no momento em que eu coloco um self-checkout para trabalhar, eu automaticamente aumento o meu quadro de funcionários, talvez em uma, duas pessoas ao longo de uma rotina de uma loja, para dar um suporte de atendimento aos nossos clientes, que eventualmente traz um produto para pesar naquele momento ali, e daí precisa de um auxílio. E olha que legal, eu tenho várias gerações no self-checkout, né? Eu tenho, inclusive, pessoas da melhor idade, né? Os que a gente chama aí legalmente de idosos, né? Uhum. Que vão lá e participam e adoram, adoram a experiência e acabam adotando como seu principal fonte de pagamento. Então, a tecnologia, de uma maneira geral, e a evolução das coisas, né, Roberto? A gente não acredita que diminua a mão de obra, mas sim que migre. Uhum. A gente passa por qualificar essas pessoas para que possam entender os novos momentos e a gente possa reutilizá-las em outros departamentos que eventualmente fiquem um pouco mais evidentes na nossa operação.
Exatamente, essa migração e novas oportunidades surgindo, essa adaptação que se faz necessário, né, com os trabalhadores também se adaptando a esse novo momento.
Perfeito.
Fabiano, muito obrigado pela entrevista. Só lembrando que a Expo Apras vai acontecer de 18 a 20 de abril. A gente aproveitou os ouvintes aqui, quebramos um pouquinho o protocolo, Fabiano, mas quem sabe mais perto do evento a gente pode falar de novo a respeito da Expo Apras, esse importante evento, essa importante feira que vai acontecer entre os dias 18 e 20 de abril em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Uma boa semana.
Foi um prazer, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe e fico à disposição da CBN aqui dos ouvintes. Zé Roberto, um forte abraço.
Conversamos com o Fabiano Espira, ele é vice-presidente de comunicação da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados, falando sobre a 40ª edição da feira. Lembrando que mudou, o nome não é mais Mercosuper. Durante 40 anos ficou como Mercosuper, mas ficou interessante essa mudança. Carrega aí a marca APRAS, né? E parece que fica mais em casa, né? Essa importante feira, a Expo APRAS, que a gente vai trazer mais detalhes e com ampla cobertura da CBN. Agora 10h25.